Boa noite, meus irmãos. Deus é bom e a sua palavra é eterna. Abram a Bíblia comigo no Salmo 19. Nós te amamos, Jesus. O Senhor é tudo para nós, Jesus. O Senhor é a força de nossa salvação, nosso cântico, Jesus. A nossa vitória sempre, Jesus. Aleluia. Eu quero compartilhar com vocês o meu alimento. Essa palavra, meus irmãos, não é para mim coisa vã. Ela é a minha vida. Por ela eu vivo. Por ela eu me movo. E por ela eu existo. E é um privilégio só meu? Não. A palavra do seu Pai é poderosa. Ela é viva. Ela é eficaz. E ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E ela é apta, meu irmão, ela é apta. O salmista diz que o Senhor enviou a sua palavra e nos livrou completamente daquilo que nos era mortal. Então vamos ler o Salmo 19. Diz assim o salmista: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, não há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Principia na extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. E nada refoge ao seu calor. Aí entra a parte, minha parte preferida do Salmo. Por quê? Porque a lei do Senhor é perfeita. E ela faz o quê? A lei do Senhor é perfeita e restaura a sua alma. O testemunho do teu Deus é fiel e faz o quê? Dá sabedoria a Marilis e a você. Os preceitos do Senhor, meus irmãos, são retos. E faz o quê? Tem um objetivo, alegrar o seu coração. Os preceitos do Senhor são retos e não é pesado para você. Não é tristeza para você. Não é fardo para você. Alegra o seu coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e passa rapidamente, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilado dos favos. Nada se compara a essa palavra. Nada do que você possa desejar se compara a essa palavra. Ela não é para nós coisa vã, ela é a nossa vida. Tudo o que você precisa está nessa palavra. Tudo o que você almeja está nessa palavra. Você é o que é, porque essa palavra existe. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o que aconteceu? Eis-nos aqui. Essa palavra é a verdade. E ela está disponível para qualquer um que queira se submeter a ela, experimentá-la na prática. Abra comigo em Atos dos Apóstolos. Tenha paciência, eu vou achar. Atos 28. Para a gente se situar, antes de começar a ler, vou falar um pouquinho do que estava acontecendo. Atos, esse texto de Atos, nesse texto de Atos, Paulo foi preso, foi julgado, e ele pediu, apelou para o Supremo Tribunal. Falou, eu apelo para Roma, eu quero ir para Roma. E ele foi enviado a Roma, para ser julgado em Roma. Só que durante a viagem ele sofreu um naufrágio. E ele foi parar nessa ilha. Se vocês voltarem no 27, tem a história do naufrágio. E Paulo foi salvo do naufrágio, exatamente como a palavra de Deus prometeu a ele. E o 28 continua a história, né? E diz assim, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheu-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, Paulo, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, muito esperar, muito esperar, muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudaram de parecer, dizendo ser Paulo um deus. Aí aqui eu tenho uma pergunta para você, que fizeram para mim e eu vou fazer para você. fosse você no lugar de Paulo, o que você faria? Você foi acabado, você acabou de ser mordido por uma serpente. O que você faria? Seja sincero. Mas em que Paulo é melhor do que você para ele sacudir a víbora no fogo? O povo lá achou que ele... Não. Esperamos. Esse homem não morreu. Só pode ser um Deus. É verdade? Paulo era um Deus? Paulo não era um Deus. Mas em que Paulo era melhor do que Plácido? No que Paulo era melhor do que você? Ele não era melhor do que nós em absolutamente nada. A fé que estava disponível para Paulo está disponível para você? Está? A próxima pergunta. Sim, Amarilis, a fé está. Mas por que eu não tenho essa fé de sacudir a víbora no fogo? E ficar tranquila, sabendo que nenhum mal me sucederá? Hã? Porque Paulo, meus irmãos, soube receber com mansidão a palavra de Deus que foi anunciada para ele. Sabe qual foi a minha oração antes de começar a ministrar a vocês? Pai, goteja, Pai, a sua doutrina sobre nós. Ensina para nós, Pai, a tua palavra. Meus irmãos, não pode um cego guiar outro cego. Porque se um cego guia outro cego, o que acontece? Ambos cairão no buraco. Se você não deixar Deus gotejar a doutrina dele no seu espírito, você nunca verá a luz do Evangelho. Essa palavra é verdadeira. Todos os seus juízos igualmente justos, meus irmãos. Paulo era um homem como nós. Paulo, por amor à religião dele, perseguia os que criam em Jesus. Não só perseguia, lançava na prisão e levantava contra eles julgamento de morte. Condenava eles à morte, perseguia. E a igreja, antes de Paulo, orava por Paulo. Porque a palavra do nosso Deus diz para a gente orar por aqueles que nos perseguem. Você acha que Paulo foi salvo sem oração? A igreja orou de dia e de noite por Paulo. E por todos que perseguiam a igreja. E a mão poderosa do nosso Deus, que não faz acepção de pessoas, alcançou aquele homem. Na época chamava-se Saulo. E falou: meu filho, por que você me persegue? O evangelho foi anunciado a ele como foi anunciado a você, Luiz. O mesmo evangelho de Cristo foi anunciado para nós. O mesmo. Aquele que crê em meu nome jamais será envergonhado. O mesmo evangelho. Jesus falou: Paulo, por que você me persegue? Ele falou: como assim? Não persegue. Quem está falando? Eu, a quem você persegue, estou falando com você. Existe salvação para Paulo e salvação para você de igual modo. Plena e poderosa salvação se fez o Senhor para nós. Qual era a circunstância adversa de Paulo naquele momento? Ele tinha acabado de vencer um naufrágio. Ele tinha acabado de vencer uma circunstância adversa. Logo apareceu outra, uma víborazinha básica. Quais as suas adversidades? Uma gripe? Quais as suas adversidades, meu irmão? Seu marido que não é convertido é sua adversidade? Qual é a sua adversidade? Eu perguntei para uma pessoa, li esse texto e perguntei para ela assim: que palavra Paulo colocou em prática quando a víbora mordeu a mão dele? Que palavra enchia o coração de Paulo, permeava a mente de Paulo, as emoções de Paulo? Qual era a palavra? A pergunta, vou tirar fora as pastoras, principalmente as que entraram, a que estava pregando, só para os alunos, tá? Qual a palavra, até engasguei, que estava no coração de Paulo? Podia ser o Salmo 91. Nenhum mal lhe sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Se pregar em alguma coisa mortífera, né? Pisará serpentes, escorpiões e nada. Podia ser essa palavra. Podia ser a do Evangelho que Jesus disse: aquele que crê em mim, acontecerá o quê com aquele que crê em mim? Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se tomar alguma coisa mortífera, nenhum dano lhe fará. Tudo bem, Amarilis, mas ele não tomou uma coisa mortífera. A víbora mordeu, mas foi injetado no organismo dele veneno. Digamos que, na ira dos judeus, alguém fosse lá e envenenasse a comida de Paulo na prisão. E Paulo, sem saber, comeu a comida. Ingeriu a comida. A palavra é a mesma, meu irmão. Comeu comida estragada? Você comeu uma comida estragada? Foi num restaurante e comeu algo estragado? Já aconteceu isso aqui alguma vez com você? Alguma coisa que não lhe caiu bem no estômago? Tomou um remédio errado? Está no hospital e foi feito um medicamento errado em você? Se tomar alguma coisa mortífera, nenhum mal. Nenhum mal. Nada. Absolutamente nada, meu irmão, tem poder de lhe causar dano. Simplesmente porque esta palavra é a verdade. Ela é imutável. E ela é para mim e para você. Se você receber com mansidão o que eu quero de você, o texto que Rita leu, o que eu peço de você, que ande humildemente com o seu Deus. Tenha um coração humilde para aceitar a palavra, com simplicidade de coração. Jesus falou: eu não deixarei você só, não tenha medo, eu não deixarei você só, eu enviarei para você o Espírito Santo, não tenha medo, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia em mim. Eu estou preparando para vocês um lugar. Eu estou indo para o meu pai e vou preparar para vocês um lugar. Que lugar é esse que ele foi preparar? Um lugar para a gente, quando a gente chegar no céu? Porque no céu nós já estamos. Nós somos cidadãos dos céus, diz Hebreus. Nós somos da família de Deus. Nós habitamos na Jerusalém Celestial. Você quer saber onde está escrito isso? Está escrito no livro de Hebreus. A palavra de Deus é a verdade para você nesse exato momento. Ele é o seu socorro, ele é o seu amparo, ele é a sua força. Ele é a sua sabedoria, ele é a sua inteligência, ele é tudo o que você precisa. Eu estava falando com Rita hoje, sabe o quê? que brasileiro tem uma mania horrorosa. Graças a Deus, eu não sou brasileira, sou cidadã dos céus. Tenho sotaque de baiano, mas não sou baiana, eu sou cidadã do céu. Eu sou da família de Deus. E existe um pensamento disseminado no meio de nossa população, de que o Estado é a nossa mãe. O governo não é sua mãe. O prefeito dessa cidade não é sua mãe, meu irmão. Não é seu pai. O governo está aí para administrar os impostos que você paga, para fazer o que ele tem que fazer e que você não tem tempo de fazer. Cuidar da segurança pública. Eu não tenho tempo de cuidar de segurança pública. Você tem? Por isso nós pagamos imposto. Mas o governo não é meu pai nem minha mãe. Tudo o governo tem que dar conta. Minha dor de dente o governo tem que dar conta. Minha dor na unha o governo tem que dar conta. Tudo o governo tem que dar conta. Tudo é culpa do governo. Paulo ia culpar que governo por não ter soro antiofídico na ilha de Malta? Me diga aí. Sabe o que é que o texto diz no final? Que o governador da ilha recebeu Paulo. Não é que a ilha era sem governo, não. A ilha tinha governador. Você pode ler o texto final, no final. E o governador da ilha, Mário, recebeu ele em casa. Mas eis que tinha uma tribulação na casa do governador. Porque o dinheiro, meus irmãos, pode muita coisa. Mas ele não pode tudo. Ele não pode te dar vida. Muito menos vida em abundância. E tinha uma tribulação na casa do governador. O pai do governador estava doente. O pai do governador estava doente. E mais uma vez, essa palavra, que para Paulo não era coisa vã, não era uma coisa qualquer. Ele não estava brincando de ser apóstolo. Você sabia que Paulo ficou cego durante dias? Depois de ter tido a visão, ele ficou cego. E Deus mandou um servo dele ter com Paulo. E o moço impôs as mãos sobre Paulo e Paulo voltou a enxergar. Paulo sabia que o Senhor é o Senhor que sara. Não por ouvir falar, mas porque essa palavra agiu no próprio corpo de Paulo. Sabe quantas vezes Paulo foi deixado como morto? Fora da cidade, apedrejado? Inúmeras. Ele fala entre salteadores, entre falsos irmãos, em perigo de morte, em perigo de fome. E eis que o pai do governadorzinho estava lá, doente. Paulo chegou e fez o quê? O que é que você acha que Paulo fez? Eu tenho um chá excelente de erva cidreira. A palavra fala que era dor de barriga, sabia? Tem um chá de erva cidreira. Não, boldo é melhor. Boldo do Chile é melhor, né, do que erva cidreira. Ou imburana. Quem conhece semente de imburana? É tira e queda para dor de barriga. Nós te amamos, Jesus. Mas Paulo, meus irmãos, recebeu com mansidão a palavra do nosso Deus que diz: aquele que crê em mim imporá as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Paulo falou: cadê seu pai? Onde está seu pai, governador? Está aqui o meu pai. Ele orou sobre o moço e o moço foi curado. Sabe o que é que o texto diz? Que todos os enfermos da ilha concorreram para a casa do governador. Não foi para pedir um posto de saúde para Não que isso seja errado, meu irmão. Mas a palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor, que faz do Senhor o seu braço forte. Muitos confiam em carros, outros em cavalo, mas nós confiamos no Deus vivo, que não faz caso dos músculos. Todos os enfermos concorreram para lá, para receber imposição de mãos, para serem cheios do Espírito Santo, para nascer de novo. Ah, meus irmãos, no dia que me fizeram essa pergunta, e eu olhei para dentro de mim, e eu vi que eu não tinha condição nenhuma em mim de sacudir uma víbora no fogo, falei: ah, Jesus, eu quero. Aonde está o ensino que me leva para esse lugar? Se Paulo foi, existe um caminho que você pode percorrer, que eu posso percorrer para chegar nesse lugar de plena certeza de fé. Quando a má notícia chega, o seu coração está consolado com essa palavra que não muda, que não sai do lugar. Na antevéspera de Natal de 2017, eu estava em casa planejando arrumar a casa para o Natal. Naquele ano só tinha eu e meu pai em casa, o resto tinha viajado. Meu irmão mais velho falou: Marilis, eu estou indo para Porto Seguro, você quer ir comigo? Falei: não, meu amor, eu não vou, porque senão o pai não fica sozinho. Então tá bom. Ele reuniu a família e foi para Porto Seguro, ficar com a sogra, as cunhadas, passar o Natal em família. E eu estou em casa, naquele dia eu planejei arrumar a casa com os enfeites natalinos, né? Eu vou alegrar o pai, vou botar uns pisca-pisca, que o pai adora esses negócios, de pisca-pisca, de luzinha de Natal. Aí comprei tudo, os enfeites e tudo. Mas falei: não, mas antes de eu começar a arrumar a casa, não parece, mas eu sou dona de casa. Antes de arrumar a casa, vou fazer o almoço, vou almoçar mais cedo hoje com o pai. Tá bom. Fiz o almoço, almocei mais cedo aquele dia. Tinha terminado de almoçar, tocou meu celular, era um número estranho. Eu não costumo atender número estranho. Atendi. Era o moço, falou assim: Amarilis? Eu falei: sim. Aqui é fulano de tal, eu estou aqui no regional. E João sofreu um acidente na estrada, indo para Porto Seguro. E não tem ninguém da família aqui, o acidente foi grave. Eu falei: João, meu irmão? É, João, seu irmão. Ele e a família toda. E aí, meu irmão, você faz o quê? Confia nessa palavra. Falei: tá bom, eu estou indo para aí. Tem que ter alguém da família aqui. Olhei para o meu pai assistindo um repórter, jornal Hoje. Não é propaganda não, viu? Falei: tá bom. Coloquei, desliguei o celular, me aprontei. Pensei duas vezes, pensei comigo: meu Deus, e agora? É para ele que eu ligo quando eu preciso de carro. Tenho carteira de motorista, já renovei, inclusive, mas não dirijo. Não tenho ponto nenhum na minha carteira, sou um excelente motorista. Falei: e agora? Tudo que eu preciso eu ligo para João, e é João que está precisando de mim, danou-se. Pensei duas vezes. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que ele nos dá amigos que são mais chegados do que irmãos. E Deus me lembrou de uma amiga. E essa amiga, eu não falava com ela já há um tempão, já são 6 meses ou mais, que eu não sou de telefone, não sou de ligar. Rita que me enche a paciência. Todo dia ela liga, todo dia, mas eu quase não ligo para ela. Aí liguei para ela. Falei: fulana, eu preciso de ajuda. Eu quero ir preciso ir no regional. E estou sem carro, você me leva lá? Ela falou: mas o que foi que aconteceu? Eu falei: João sofreu um acidente na estrada, indo para Porto Seguro. Naquele dia, eles resolveram fazer uma barricada na estrada que dá acesso a Porto Seguro, a rodovia principal que dá acesso a Porto Seguro. E João, não querendo perder tempo, ele foi por uma rodovia secundária, que é deserta. E alguém sobrou na curva com gosto e pegou ele de cheio. Meu irmão ficou preso nas ferragens. Mas o Deus que tudo sabe, que tudo pode, que tudo faz, tinha uma ambulância, meus irmãos, na estrada, vindo não sei de onde, e socorreu João. 3 ambulâncias foram enviadas do SAMU e socorreu ele e a família e trouxe para o regional. João deu entrada no hospital em choque hemorrágico. Eu saí para dar informação para o pessoal e falei assim: João está bem? Está tudo bem. Hora nenhuma João perdeu a consciência e os médicos gritavam: corre, corre que nós vamos perder ele, corre que nós vamos perder ele. Esmagou o ombro, esmagou o joelho, fora as escoriações, mas não houve nenhum dano interno, com a graça de Jesus, mas João estava em choque hemorrágico. E eu saí no pátio do hospital, e todo mundo, os amigos, aí já estava aquele alvoroço na cidade, né? E aí os amigos e meu irmão Agnes perguntou assim: aí, Amarilis, tudo bem? Eu falei: tá tudo bem, João tá bem? Tá bem. Quando eu virei as costas, um irmãozinho falou assim: não tá não, João tá morrendo, ela tá exercendo fé. Meus irmãos, João está dirigindo normal, nós estamos em 2019, né? Isso foi em 2017. Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Tem um louvorzinho que diz assim: eu tenho um Deus maravilhoso, eu tenho um Deus que cuida de mim. Aleluia, eu tenho um Deus maravilhoso, eu tenho um Deus que cuida de mim. Mas será que só eu tenho? Ele é o seu Deus. Ele é por você. Ele está com você. Ele é o seu auxílio. Ele é o seu abrigo. Meus irmãos, quando eu falo, eu não estou falando para você de coisa vã, eu estou falando da minha vida. Só eu recebo má notícias? Tenho certeza que você também já recebeu alguma. Cidinha, Plácido está com uma coisa gravíssima. Morte para ele é quase certa. Estou mentindo, Cidinho? Estou mentindo, Plácido? Mas o nosso irmão Plácido está aqui, porque nós temos um Deus maravilhoso. Nós temos um Deus que cuida de nós, que é o seu socorro, que é o seu abrigo. Mas, Amarilis, você falou que existe um caminho que pode lhe dar essa condição de fé, onde você fica inabalável. Jesus finaliza a ministração do Sermão do Monte dizendo assim: ó, eu vos mostrarei a que é semelhante um homem que pratica a minha palavra. Ele é semelhante àquele homem que cava sobre uma rocha e constrói a sua casa naquela rocha. Esse é o homem que pratica a palavra. Quando vier a chuva, o vento, a tempestade, ela permanece inabalável. Mas aquele que escuta e não pratica é semelhante àquele homem insensato que faz as coisas de qualquer jeito. Não trate a sua vida de qualquer jeito, ela é preciosíssima. Você é o bem mais precioso que o seu pai tem. O seu pai celestial não mediu esforços para dar você um novo e vivo caminho, que nem o louco erra. Você pode andar seguro nessa palavra. Com humildade de coração. Jesus falou: eu não vou deixar você órfão. Eu enviarei para você o Espírito Santo da verdade. E ele ensinará a minha palavra. E você vai poder se exercitar na minha palavra. Praticar a minha palavra. Crer na minha palavra. Você não vai precisar fazer nada. Eu vou fazer tudo. Jesus falou: Pai, está consumado, tudo está feito. Jesus salvou você, Jesus libertou você, Jesus batizou você com o Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe a linguagem sobrenatural. A única coisa que você precisa fazer é ser humilde de coração e deixar o Espírito interceder por você, como Jesus falou. Eu lhe darei o Espírito Santo e ele te ensinará todas as coisas. Ele te ensinará a verdade. E se você conhecer a verdade, ela vai pôr você em liberdade. Que verdade você precisa conhecer, meu irmão? Que ele é o Senhor que te sara? Essa verdade que você precisa conhecer? Que verdadeiramente ele levou sobre si as suas enfermidades? Que homem de dores ele é? Ele sabe o que é padecer, você não precisa padecer. Você não precisa estar aprisionado nas suas emoções, nas suas tristezas, nas suas mazelas. Porque ele foi moído, ele foi rasgado. Que verdade você precisa aprender? Que ele venceu a pobreza por você? Isso é que é servir aos santos. Não é sinusite não, viu, gente? Que verdade nós precisamos aprender, meus irmãos. Meus irmãos, eu lembro que quando eu era jovenzinha, e eu ainda sou, claro, né? Mas eu lembro que naquela época meu pai era comerciante. E não tinha cartão de crédito, maquininha, nada não. Então ele saía para o comércio dele para vender as coisas dele. Ele era distribuidor de aguardente. No popular, ele era um vendedor de cachaça. E ele chegava em casa com sacos de dinheiro. Não era pouca cachaça, não, era muita cachaça. Penso tanto que eu orei para meu pai deixar de vender cachaça. Como é que eu vou orar para Jesus prosperar um homem que vende cachaça? Não pode. Ai, Jesus. E meu pai chegava cansado, pegava aquele monte de saco de dinheiro, falava: conta aí, meninos. E botava a gente para contar o dinheiro. Segunda-feira, ele levava a gente para o banco e colocava a gente dentro do banco até dar o horário, né? Que ele precisava continuar com as coisas dele. Chegava na porta, o guardinha abria a porta e botava nós que estávamos com sacos de dinheiro. Podia ficar no meio da rua esperando o banco abrir, né? Mas quando eu me converti, quando nós nos convertemos, meu pai não tinha mais nada, só o salário dele de aposentado. Porque o dinheiro, meus irmãos, cria asa para si e voa. O próprio dinheiro cria asa para si e voa. Hoje você vê a glória. Amanhã você olha e não tem mais nada lá. Então, quando eu vim para Jesus, nós estávamos numa crise daquele jeito. Só tinha o salário dele de aposentado. E a primeira coisa que eu aprendi é que o meu Jesus se fez pobre por amor de mim. Que bendito é o meu cesto e bendita é a minha amassadeira. O que tinha sobrado daquilo tudo era a casa que nós morávamos e um lote que a gente chamava de lote, na época era 3 alqueires de terra, que não tinha água, era poço. Mas eu creio de todo o meu coração que o meu Jesus não teve aonde reclinar a cabeça para que eu tivesse. Que o meu Jesus foi humilhado para que eu fosse exaltada. que ele, sendo rico, se fez pobre por amor de mim, para que eu fosse enriquecida em tudo, com uma única finalidade: ser generosa com você. Essa palavra, meus irmãos, é a verdade. De fato, eu não tenho falta, nem sensação de falta. E quando ela vem me assolar, quando Satanás resolve mentir para mim, gritar de onde ele está: Amarilis, tudo vai se acabar. Eu falo para ele: pode acabar. Está tudo entesourado para o fogo mesmo, né? Mas a palavra do meu pai, Satanás, não muda de lugar. A minha economia é a do céu. Eu sou cidadã do céu. Eu sou da família de Deus. Eu tenho um recurso abundante. Naqueles dias, meus irmãos, Deus fez milagres extraordinários financeiros para alcançar o meu pai. E meu pai veio para Jesus. E a minha casa inteira se converteu a Jesus. Porque nós temos um Deus maravilhoso que cuida de nós. Meu pai ficava nervoso e dizia: fica aí trancada, não vai tomar uma providência na vida. Dinheiro vai cair do céu? Vai. Cai a comida do céu, maná do céu, dinheiro também cai. Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom. E meu pai se rendeu a Jesus. Por milagre financeiro. O nosso lote só tinha poço. E minha irmã chamou o meu pai. Ela tinha um dinheirinho e estava orando, perguntando a Deus como aplicar o dinheiro. Jesus falou: seu pai tem a terra, você tem o dinheiro. Faz um plantio na terra, chama ele para a sociedade. E eles resolveram plantar feijão, Mário, fora do período de plantio. Fala com o Mário, que eu acho que o Mário entende um pouquinho de plantio, né, Mário? E eles resolveram plantar fora da época do plantio. E semeou a terra e pegou dinheiro e arou e fez tudo, né? Sem irrigação, confiando só na chuva. Só que era fora de época, não teve chuva. Quem é o doido que planta uma sequidão dessa aqui de Lins, sem irrigação? Mas Jesus falou com ela: plante o feijão. Jesus pode lhe dar instrução específica, meu irmão, porque você precisa. Pedro chegou para Jesus: Jesus, ó, o povo está cobrando imposto. O meu e o teu. Tu também está devendo imposto, Jesus. Jesus falou para ele: ó, pega a vara, vai lá pescar. O primeiro peixe que você pegar tem uma moeda na boca. Paga o meu e o teu. Assim fez Jesus conosco. Filha, pega o dinheiro que você quer multiplicar. Não aplique na poupança, na inflação, não. Não creia nos trades da vida, não. Nos investimentos financeiros mirabolantes, nas pirâmides. Vai lá e planta feijão. E ela plantou feijão junto com o pai. Chegou, semeou, a semente inchou na terra, Mário. E cadê a força para brotar, que não tinha chuva? Chega pai desesperado, ainda não era cristão em casa. Perdemos tudo, que a semente inchou na terra e não tem força para brotar porque não tem chuva. Como é que nós vamos fazer o céu chover? Não tem irrigação, não tem água na terra. Imagine o desespero de meu pai. E que palavra nós nos firmamos? Que palavra eu coloquei na minha boca? Porque ela não está longe de mim, ela está perto de mim, na minha boca e no meu coração. Eu posso lhe dar a dica, está em Deuteronômio. E lá diz assim, que o céu que está acima de nós, meus irmãos, não é feito de bronze para que não possa dar chuva no tempo certo. E nós fomos adorar a Deus. Pai, nós te adoramos, porque o céu que está acima de nós não é feito de bronze para que ele não possa chover. Nós te agradecemos, porque a tua palavra diz, Pai, que o Senhor faz vir a chuva, que o Senhor alimenta os animais, quanto mais a mim. A tua palavra diz que eu não devo andar ansiosa com coisa alguma, porque o Senhor alimenta os animais, quanto mais a mim. Obrigada pela chuva. Obrigada pela chuva. Pai, obrigada pela chuva. Pai, obrigada, Pai, pela chuva. Eu te agradeço pelas nuvens em cima do lote. Pai, eu te agradeço pela chuva, Pai. Nós te agradecemos pela chuva. O que é que vocês acham que aconteceu, meus irmãos? Só no nosso lote. Sabe aquela chuva que chove aqui, não chove lá no... Meu nome é seu bairro, Rita. Não chove lá na Vila União. Choveu aqui aquele temporal, lá não choveu nada, sol de rachar. Até que o feijão brotou. Porque o céu que está acima de nós, meus irmãos, não é feito de bronze. O vizinho do nosso lote chamou pai, dono de centro. Seu João, me diz uma coisa. O que é que o senhor faz? Que eu bati tambor já umas 3 vezes. E a chuva cai no seu lote e não cai no meu. Molha a minha a cerca aqui certinho, não molha a minha. Meu pai falou, meu filho, eu não faço nada. Pergunte às minhas filhas, são elas que são crentes. E Deus foi conosco até que a gente colheu o feijão. Porque como Paulo, outras tribulações vieram. Vieram as formigas na época da florada. Na época de colher, tinha chuva. Não podia chover, ele tinha que estar sequinho, tinino, como diz lá na Bahia. Como que você colhe feijão embaixo de chuva? Não pode. Pode, Mário? Tem que estar sol. Como vai bater feijão na chuva? Hã? Nós temos um Deus que cuida de nós. Ele não mede esforços. Aquele que não poupou o seu único filho, porventura, minha irmã, lhe negará qualquer outra coisa? O que você quer dele que ele não possa te dar? De que conhecimento você precisa que ele não possa lhe dar? O que você quer? Se submeta de coração humilde à instrução que o seu pai lhe dá. Começando por uma simples. Ele falou, ficai em Jerusalém, os discípulos, até que do alto você seja revestido de poder. E os discípulos fizeram o quê? Ficou sentado esperando a promessa do pai se cumprir. Seja obediente. Você é batizado com o Espírito Santo? Você já é batizado com o Espírito Santo? Obedeça a instrução. Aquele que fala em outras línguas, Paulo, aquele nosso irmão Paulo, ensinando-nos como sacudir a víbora, ele fala assim, aquele que fala em outras línguas, não fala aos homens, ele fala a Deus. Porque em espírito ele fala mistérios com Deus. Então, quando eu sento e abro a minha boca e empresto a minha fala ao Espírito Santo, eu não estou falando com você, eu estou falando com ele. Acerca das minhas dificuldades. Pai, eu não compreendo direito. Como que é isso que eu sou sarada e estou doente? Pai, eu não entendi direito ainda. Como é que isso funciona? Que o Senhor disse que eu sou próspera, que o Senhor é o Deus que ama a minha prosperidade e o bendito do banco não para de me ligar porque eu não tenho dinheiro para honrar meu compromisso. Me ensina, Pai, a emprestar muitos e de ninguém tomar emprestado. Haka, sondoro, boshete, kanai, decantoromona. Empreste a sua boca ao amado Espírito Santo e ele fará aquilo que você não sabe fazer. Orar como convém. Deus responde a oração? Ixi, que simuchinho. Deus responde a oração? Sim. A sua oração? Sim. Você tem certeza que Deus responde a oração? Sim. Afirma confiadamente, hein? Se ele responde a nossa oração, você acha que ele não responde uma oração do Espírito Santo? Toda oração tem resposta. E a oração no Espírito Santo também tem resposta. E ela é dada a você. Ela ilumina os olhos do seu coração, lhe dá conhecimento de como proceder, para onde ir, o que a palavra de Deus está dizendo. Porque ela é a verdade. Não deixa ninguém te enganar. Meus irmãos, o que bem tem é pessoas ensinando fábulas com único propósito: enriquecer-se, crescer no seu próprio ego, ser importante, ser pastor de YouTube, ensinando doutrina falsa, que não leva ninguém a lugar nenhum, que fala, fala, fala e não fala nada. Lê o versículo e abandona, não sabe explicar. A Bíblia não manda você fazer uma coisa sem lhe ensinar como, meu irmão. Ele não diz para você amar os que lhe perseguem, para você amar aquele que lhe odeia, sem lhe dizer como fazer isso. Senhor, eu quero amar, mas eu estou com tanta raiva dela. Senhor, eu quero amar, mas eu estou com muito ódio dele, ele me traiu. Bem que eu gostaria de amar, Senhor, mas ele me agrediu. Ele foi violento comigo, Senhor. Está doendo muito. Eu não consigo perdoar ele. O seu Deus nunca mandaria você amar sem lhe dizer como chegar nesse lugar de amor. Existe um caminho chamado edificação. E ele lhe deu os meios, ele lhe deu o Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe a linguagem do céu, a linguagem sobrenatural. O próprio Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis e te eleva a um lugar onde a palavra é luz para o seu coração. É a força que você precisa para dar o passo. Prometo que isso vai ser a última coisa que eu vou contar. Eu lembro de uma vez que eu estava adorando a Deus. Sabe aqueles momentos que você sabe que o que você pedir, Deus lhe dá? Eu estava naquela, já tinha assim umas 2 horas que eu estava adorando a Deus. Eu te amo. Oh, Jesus, como eu te amo. Jesus, você é a coisa mais doce, mais maravilhosa. E aí eu sabia que o que eu pedisse, ele ia me dar. Como diz Lila, o que você quer, Rita? Rita começa muito a cheirar a Lila, ela pergunta logo, o que você quer, Rita? E eu sabia que o que eu pedisse, ele me daria. Aí o que é que eu pedi? Aí eu fui mais espiritual do que eu já estava sendo. Eu não quero nada, Senhor. Eu só quero o seu amor, Senhor. Aí o Espírito Santo falou, bom, já que você não precisa de nada, filha, pede para sua madrasta. Na hora, minha unção foi embora. Na hora, aquela certeza absoluta do que eu pedisse foi embora. Falei, não. Aí o Senhor apelou, Jesus. Para ela, eu não vou pedir, não. Aí já isso quer demais. Por que será que ele fez aquilo? Porque ele nos ama. Ele é o Deus que nos ama. Ele é o Deus que derrama luz nas nossas trevas. O que está fazendo você tropeçar? A palavra de Deus diz assim, que os ímpios tropeçam e não sabem no que tropeçam. Mas nós temos a luz da vida. Nós não andamos em treva. Levei mais 1 hora orando em línguas. 1 hora sentada, literalmente orando em línguas. Aí, por fim, me rendi. Baixei a cabeça. Falei, Pai, no nome de Jesus, eu abençoo Marlene. Bênção dos altos céus. Bênção do seio da madre. E meus irmãos, veio a unção tão doce, tão poderosa, tão libertadora, de graça, de perdão, tudo que o nosso Deus precisa. Ele não tem prazer na destruição daqueles que lhe perseguem. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer. Você tem que olhar para o outro e se compadecer. Se compadeça, meu irmão. Tenha compaixão. Lembre-se de onde você esteve. De onde você foi tirado. Ele me alcançou porque teve alguém que me amou e intercedeu por mim. E falou, Pai, eu abençoo a Marilis com bênção de salvação. Eu falo o nome dela escrito no livro da vida. Como Paulo. Alguém orou por Paulo. Alguém orou por você. Alguém amou você o suficiente para se pôr entre o inferno e você. Hoje, tudo que ela precisa, ela liga para mim, ela pede para mim. A Marilis ora por mim. Estou com a dor no joelho, ora por mim. Estou com dor de cabeça, ora por mim. Preciso de dinheiro, ora por mim. Porque o Senhor nos fez para abençoar. Você é fonte de bênção, meu irmão. Você é fonte de bênção. Amém? Já são 9, gente. Diz assim, amém, Amarilis, termina esse negócio que já são 9. Mas antes da gente terminar, vamos ler. Eu ia ler uma série de salmos, assim, uns 10 salmos eu ia ler com vocês, mas... Salmos... Ai, te amamos, Jesus. O 148, 149, 150. 151, 152. Quem disser sim, eu vou puxar a orelha, hein? Não existe o 152. Mas você pode ler essa série, a série do 140 até o 150. Em casa, depois, com calma. Mas vamos ler o 148 para a gente encerrar. Ai, ai. Amém? Aleluia! Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai-o nas alturas. 148. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todas as suas legiões celestiais. Louvai-o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai-o. 148? Retorno isso? Eu achei que era alguém reclamando do salmo errado. Neiva! Ai, ai. Louvai o nome do Senhor, verso 5. Louvai o nome do Senhor, pois ele mandou, e foram criados. E os estabeleceu para todo o sempre. Fixou-lhes uma ordem e não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos, que lhe executam a palavra, montes e todos os outreiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excélsio. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo. O louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel. Povo que lhe é? Aleluia! Amém? Então vamos louvá-lo? Depois de uma exortação dessa, não? Vamos ficar de pé e adorar o nosso Deus. Depois eu passo a palavra para a Ritinha finalizar. Pai, nós te amamos. Pai, o Senhor é tudo para nós, Pai. O Senhor verdadeiramente é a força da nossa salvação. Então, Pai, nós queremos de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, bendizer o teu santo nome e exaltar o Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é grande, Pai, e poderoso, e o seu braço nos alcançou a vitória. Obrigada porque o Senhor fez para nós um novo e vivo caminho. Poderoso Senhor, um caminho que nos dá acesso ao trono da graça, onde a gente pode chegar com confiança, sabendo que o Senhor está conosco, que nenhum bem nos sonega, bem nenhum o Senhor nos sonega. Te adoramos, te exaltamos, o pardal encontrou casa, Pai, e a andorinha ninhos, onde acolhe os seus filhotes, mas nós, ó Pai, povo do Senhor, ovelhas do seu pastoreio, nós encontramos os teus altares, Senhor dos exércitos, a tua casa. Muito obrigada por sua bondade. Muito obrigada por seu amor leal. Tu és aquele que faz infinitamente mais. Te adoramos, te bendizemos, te engrandecemos, porque verdadeiramente o Senhor é o amparo da viúva, Pai. Verdadeiramente o Senhor é o marido dos maridos, o Senhor é o Senhor dos senhores, o Deus que tudo faz, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode. Te exaltamos nessa noite e nos rendemos humildemente à tua palavra, nos submetemos à tua palavra, Pai, nos colocamos diante do Senhor em humildade e submissão a tua palavra viva e eficaz. Obrigada pelo poder do Espírito Santo que opera em nós. Nós te agradecemos pelas línguas sobrenaturais. Nós te agradecemos porque verdadeiramente o teu filho tem a condição de nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Obrigada, Pai. E ele tem o poder de limpar a nossa eira. Te agradecemos e te bendizemos nessa noite, no poderoso nome de Jesus. E a sua igreja diz... Amém? Domingo nós vamos estar juntos de novo. Dessa vez é rapidinho a visita. Segunda-feira eu estou indo para casa. Antes que ela diga que eu vou embora, eu vou morar aqui.
Vamos fazer um momento de ofertas. E vamos aproveitar esse momento de ofertas, que também é uma maneira de você louvar e adorar a Deus. Pai, nós te agradecemos, a tua palavra é fiel, a tua palavra é justa, a tua palavra é cortante, ela é eficaz, a tua palavra nos prospera, a tua palavra nos abençoa, a tua palavra nos acolhe, a tua palavra transborda os nossos celeiros, Pai, a tua palavra, ela é poderosa e ela faz infinitamente mais do que poderíamos imaginar. Muito obrigada por este momento poderoso sobre a igreja. Muito obrigada por este momento, Pai, onde o seu Espírito se move poderosamente. E nós sabemos que o Senhor faz e fará sempre, infinitamente mais. Amém? Vamos ficar de pé e vamos aproveitar esse momento. E dê um abraço caloroso ao teu irmão do lado. Diga a ele que a paz do Senhor está sobre ele, porque o nosso Deus é poderoso, amém? Que Deus te abençoe, que seja uma noite poderosa, uma semana poderosa. E ela não vai embora segunda-feira, não.